Desde o ano passado, o governo angolano pondera a possibilidade de explorar petróleo no litoral do Namibe, no sul de Angola. Em sessões de apresentação deste projeto à sociedade civil e habitantes da região em finais do ano passado e em janeiro, o executivo garantiu que tudo está a ser feito para que a atividade de prospeção de petróleo seja feita de forma sustentável, respeitando as características da província e isto com benefícios para a população local. O governo referiu ainda que, no caso de se confirmar a existência de crude em quantidade economicamente viável, a possível produção de petróleo seria efetuada a 70 milhas e não antes de 2030, depois de serem efetuados estudos de impacto ambiental. Este projeto foi acolhido com algum ceticismo por algumas franjas da população local, que se dedica essencialmente à pesca. De acordo com dados oficiais, a zona pescatória do Namibe representa 65% de toda a atividade pesqueira do país, esta região oferecendo uma grande variedade e diversidade de recursos pesqueiros. Os habitantes da zona receiam o impacto que a exploração de petróleo poderá ter sobre o ambiente e o seu principal meio de subsistência. Este ano, os pescadores, membros da sociedade civil e residentes, organizaram duas manifestações, a última das quais no sábado passado, sob o lema Peixe sim, petróleo não. Francisco Tchimbu, ativista e professor na Vila Piscatória de Tomboa, no Namibe, expõe as suas reservas perante a perspectiva da exploração de petróleo na zona.
É bem sabido que o petróleo com peixe elas não vivem, porque quando houver um impacto ambiental, um derrame no mar, o peixe morre, logo vai fugir. Então, uma vez com que a província vive mesmo da pesca, até nós falamos que a pesca no Namibe é uma cultura. Vimos que dará consequência, vai beneficiar só aqueles que se formaram naquela área. O peixe dá sustento até o último cidadão que não sabe ler nem escrever. Mas já o petróleo, quando aparecer, vai dar grandes consequências a uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, não tem emprego. Imagine, o peixe quando chega à terra, ela é descarregada. Aquela pessoa que está a descarregar o peixe vai ser pago. Depois de descarregar o peixe, vai ter a pessoa que vai comprar o peixe. E aquelas pessoas que vão comprar o peixe vão mandar escalar. E aquela pessoa que vai mandar escalar, e essa pessoa que é o escalador, terá também um pouco de dinheiro. E depois de escalar, vai ser salgado. Salgar o peixe, também essa pessoa vai receber dinheiro. É uma trajetória grande, que dá um percurso positivo e que todos terão um pãozinho. Já o petróleo é diferente. Imagina, nesse preciso momento, o Namibe tem mais de 12 ou 3 mil tal desempregados. E para terminar, o Namibe é a única reserva para pesca. Outras províncias vêm aqui no Namibe fazendo captura de pesca. Então, quer dizer, outras províncias que há exploração de petróleo, isto é, Cabinda, Zaire, já não tem peixe, porque foram lá explorados o petróleo. E esta população toda, estão saindo de lá, estão a vir aqui no Namibe. Os deputados são do povo. Deveriam primeiro constatar, ele logo, a realidade do povo do Namibe, para ver que, de facto, vivem do peixe. Porque agora fica um paradoxo grande, de maneira que a gente dizia. A Faculdade de Academia de Pesca, que se situa na província de Namibe, está lá fazendo. E estes mesmos alunos já estão para terminar este ano. E até aqui não tem aula prática. Estes alunos que se formaram na Academia de Pesca, como é que vai ficar? Para onde que eles vão estar? É mais outro problema.
O irmão de Francisco Tchimboa, Domingos, está na fase final dos seus estudos na área de recursos marinhos na Academia de Pesca do Namibe. Lançada em 2017 com cursos vocacionados para atividades no mar, esta academia acaba de ser abrangida num vasto processo de reforma conducente à sua transformação em universidade com uma inflexão progressiva da sua oferta que, segundo Domingos Tchimboa, poderia levar à extinção das formações voltadas para o mar.
Nesta altura, já não existe mais Academia de Pescas. O que era a Academia de Pesca foi transformada em Universidade do Namibe. Como o executivo tem mesmo o objetivo de explorar o petróleo, então, eles pensaram na Academia de Pesca e agora estão funilar. Nós somos os primeiros estudantes da Academia de Pesca e, digamos assim, estamos a ser também os últimos estudantes da Academia de Pesca, porque, em contrapartida, estão a dizer assim mesmo que foi um erro colocar uma Academia de Pesca, ao mesmo tempo nós estamos a poder explorar o petróleo para que, com o ensinamento de proteger o mar, está a ser o contrário. É um absurdo que o governo está a fazer nesta altura.
Com esta mudança de estatuto, isto significa que na Universidade do Namibe já não se vai estudar tudo o que está relacionado com a pesca?
Das informações recebidas, é que poderá se extinguir alguns cursos. Os cursos que eram diretamente direcionados ao mar foram fundidos em outros cursos. Por exemplo, o nosso curso Recursos Marinhos foi fundido no curso de Biologia Marinha, que outrora estava na Faculdade de Politécnica, que tinha um curso de Biologia Marinha. Então, o que vê-se claramente é que está-se fazendo desaparecer paulatinamente os cursos que estão a tratar diretamente do mar. Então, creio que daqui a mais 5 anos, se até lá não mudar de ideologia, praticamente não existirá mais nenhum curso que fale diretamente do mar. Então, a ideia é que estão a funilar, ou seja, estão a eliminar aos poucos. Já começaram com a universidade, já é a Universidade do Namibe, já não é mais a Academia de Pesca. Então, e também estão a dizer que, por exemplo, nós somos finalistas e ninguém poderá mais entrar no nosso curso. Nesse caso, o curso marinho já não poderá ter mais os primeiros estudantes, ou seja, os caloiros. Então, vê-se claramente que está se funilar ao passar do tempo.
Neste cenário em que a possível exploração do petróleo não convence pelo menos uma parte da população do litoral do Namibe, Vladimir Russo, diretor executivo da Fundação Ambientalista Kisama, considera que existem de facto motivos para preocupação, começando contudo por recordar que a acontecer a produção de petróleo naquela zona deveria levar algum tempo.
Eu não penso que será uma atividade a ter lugar a curto prazo. Antes de fazer qualquer atividade de exploração e de produção, digamos assim, há um conjunto de passos que têm que ser dados, particularmente começando pela questão sísmica e depois a perfuração. Isto são atividades que podem demorar 5, 6, 7 anos até que se torne efetiva a produção de petróleo nessas áreas.
Tem havido um diálogo entre o executivo e as populações locais. As populações locais receiam que isto possa ter algum impacto ambiental. É um receio justificado?
Sim, qualquer atividade industrial tem um potencial impacto negativo e impactos positivos sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre o ambiente. Portanto, daí haver legislação a nível nacional e internacional que permite fazer uma avaliação concreta de projeto a projeto, identificando esse impacto e propondo medidas de mitigação e compensação. Claro que temos estado a recomendar que haja uma maior fiscalização dos projetos, que haja um maior cumprimento da legislação ambiental, particularmente para aqueles projetos que prevêem desenvolver a nível da terra. Por exemplo, existe um Plano Nacional de Contingência contra Derrames de Petróleo no Mar, mas não existe um documento semelhante para derrames de petróleo em terra. E daí temos feito essa recomendação de que se elaborasse um plano que avaliasse a preparação do país para eventuais derrames em terra. Portanto, este era um aspecto principal. O outro é este que tem a ver com a participação das comunidades, da sociedade civil, na discussão destes projetos e na sua avaliação, que a avaliação não seja feita apenas por pessoas em gabinete, mas que haja consultas públicas alargadas para que as populações e a sociedade civil possam dar os seus contributos, mas sem dúvida a fiscalização e o cumprimento da legislação ambiental são dois aspectos importantes para garantir que o impacto ambiental seja o mais reduzido possível.
Ouviram Vladimir Russo, diretor executivo da Fundação Ambientalista Kisama. Anteriormente ouviram também Domingos Tchimbua, estudante na área dos recursos marinhos, e Francisco Tchimbua, ativista e professor na Vila de Tomboa, no Namibe. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.